O economista André Perfeito, uma das vozes mais importantes da análise do mercado financeiro, com um viés diferente da média dos que atuam nesse setor, está em Porto Alegre participando do 26º Congresso Brasileiro de Economia. Em entrevista para a Rádio Agerte, ele falou de diversos temas, começando pelo Congresso de Economia.
Algumas felicidades desse congresso. Uma delas é de estar sendo feito finalmente aqui no Rio Grande do Sul, depois de tanto tempo, particularmente em Porto Alegre, né? E eu acho que para a classe dos economistas é um prazer poder auxiliar nessa retomada da grandiosidade toda do Estado do Rio Grande do Sul, que sem dúvida nenhuma tem um papel e sempre teve, sempre vai continuar tendo um papel de destaque. Então, é um motivo de orgulho muito forte. E o Congresso em si, ele tem uma pluralidade muito grande, né? A gente tem visto vozes antagônicas, e isso daí gerando um debate, não acalorado, mas um debate que eu acho que tem que ter. Eu acho que principalmente os alunos estão entendendo que a economia não é uma ciência pacificada. Isso é bom, isso é muito bom a gente ter essa pluralidade para entender a dinâmica mais profunda da teoria econômica. Isso daí está me deixando bastante bem impressionado com o Congresso.
A economia que sofre uma influência muito grande da política.
A economia, sim, está absolutamente atravessada pela política. Da forma que eu vejo, a economia é política, né? Uma teoria econômica, né, nada mais é do que talvez o arcabouço retórico de vários políticos, né? Muitos políticos falam como se fossem técnicos, mas na verdade está em nome de um jogo econômico anterior, por assim dizer. Então sim, eu acho que tem uma interação que é saudável, é assim no mundo inteiro. Eu acho que às vezes é ingenuidade a gente achar que a gente consegue blindar a economia, desculpa, a política da economia e a economia da política. É o mesmo jogo o tempo todo, e que bom que as pessoas estão percebendo isso e agora que vai começar o debate. Estamos, nesse primeiro momento, simplesmente reconhecendo o óbvio.
E como é que você está vendo a economia do Brasil, André?
Bem, a gente passou um momento de transição de governo que foi bastante complexo, né? E isso daí foi superado, acho que de maneira até relativamente rápida, né? A gente viu ao longo de 2024 um PIB mais forte do que o mercado esperava, só que agora a gente observa algumas limitações para o crescimento. Uma delas, notadamente, é a taxa Selic, num patamar de 15%, uma taxa bastante alta. Mas mais do que isso, né? A gente tem visto também o nível de alavancagem de famílias e de empresas, ou seja, dívida de família e empresa, num patamar muito alto. Isso também impede um crescimento mais robusto. Isso para colocar que existe um desafio de política monetária que o Banco Central vai ter que endereçar daqui a pouco. A situação só não está pior na medida que o real se apreciando gera uma espécie de porta de saída, um alívio dessas contradições. Mas a gente deve crescer em torno de 2%, e o ano que vem, se o Banco Central conseguir cortar a taxa Selic de forma organizada, né, isso pode gerar um crescimento mais forte o ano que vem do que esse. Esse ano deve crescer realmente muito próximo de 2%.
Essa meta de inflação de 3% não é muito baixa para um país como o Brasil?
Olha, eu não vejo problema colocar a meta em 3%, desde que a gente seja adulto o suficiente de reconhecer que se não cumpriu, não é o fim do mundo. Eu acho que pode servir como horizonte, uma perspectiva. Mas, realmente, uma taxa de 3% para um país que tem tantos gargalos ainda, não me parece talvez a mais adequada. Mas sempre fica a dúvida, se eu subir a meta, posso baixar o juro? Então, parece a impressão que se tem que o Banco Central vai começar a perseguir não mais o centro, mas o teto da meta de inflação. Eu acho que esse debate pode ser feito de forma muito mais tranquila se a gente, vamos dizer assim, desarmar os espíritos e entender, olha, está aquecido o mercado de trabalho, vai fazer o quê? Desacelerar muito mais a economia para resolver isso? Eu acho que dá para criar um meio termo esse que vai ficar prejudicado pelo simples fato que a gente está entrando no ano eleitoral. Então, os economistas, como qualquer cidadão, um dentista, um médico, um engenheiro, um arquiteta, também tem lados políticos, e é agora começar o debate desse jeito.
O mercado de trabalho, pelo menos até o final do ano, ele tende a ficar aquecido, porque começam as contratações para as vendas de final de ano também.
A gente deve ter um mercado de trabalho ainda aquecido, mas vale a pena anotar o seguinte: a taxa de emprego tem em torno de 5,3, 5,4 na PNAD. É o menor valor da série histórica recente, né? Porque teve algumas alterações da PNAD nos últimos anos. Não é razoável supor que vai cair nessa velocidade durante muito mais tempo. Então, acho que a gente já está num patamar que me parece estar muito próximo de um piso. Nesse sentido, eu acho que tem espaço aí para imaginar alguma melhora, mas não muito quanto mais melhora. Se fosse apontar, tem mais chance de piorar do que melhorar. Mas também não quer dizer que vai piorar, aumentar o desemprego forte. A gente tem que ver que a renda real das pessoas e a massa salarial real está num patamar bastante, mas bastante elevado.
Economista André Perfeito, já pensando em 2026, o que, que o mercado espera para as eleições presidenciais, especialmente com a visão tua de São Paulo, centro econômico e financeiro do país?
Bem, o mercado nitidamente tem uma predileção para um candidato mais da direita, notadamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio, aparentemente, não deve sair por conta de uma descoordenação do campo do bolsonarismo, né? Aparentemente, o Eduardo Bolsonaro não tem interesse que o Tarcísio ganhe força, me parece que é isso, né? Então o Tarcísio vai recuar. Isso daí gera, dentro do mercado financeiro paulista, da Faria Lima, um sentimento: ah, então tá bom, vai gastar mais dinheiro. Se vai gastar mais dinheiro, o juro é mais alto. Essa relação não tem sido assim. O mercado financeiro errou a perna desde o início do governo Lula, mas vai se dobrar essa aposta nesse sentido. Então, eu tenho uma perspectiva de que eu achava no início do ano que o Lula não ganharia. Por que eu achava que não ganharia? Porque o endividamento das famílias estava elevado, mas os dados de popularidade dele estão melhorando e, de fato, toda essa discussão com Donald Trump e Estados Unidos tem sido conduzida de forma bastante habilidosa pelo presidente, o que tem gerado dividendos como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque a Faria Lima e São Paulo estão entendendo que a chance do presidente Lula ganhar aumentou significativamente.
O presidente Lula teve um grande cabo eleitoral, que foi o presidente americano Donald Trump.
Exatamente, né? E outra coisa, vamos ser francos, você pode gostar ou não gostar do Lula, mas que presidente do mundo foi elogiado por um presidente que nem o Trump e pelo presidente que nem o Obama. E ele foi elogiado em público duas vezes. Mas isso aí não quer dizer nada no seguinte sentido. O que importa é, isso vai trazer de fato alívios adicionais à economia brasileira? Eu acredito que alívio adicional agora não tem. O que vai ter é uma taxa de juros mais baixa ao longo do ano que vem. O que pode, na verdade, vamos dizer assim, não ajudar, mas vai evitar de atrapalhar. Então, acho que é isso. Não dá para ficar também tão otimista. Mas as condições em termos relativos estão boas. A gente tem ainda resultado comercial importante, positivo. Nós temos um dólar, não é o real que está forte, é o dólar que está fraco. Então a gente tem uma situação desse tipo mais benigna. E por fim a gente tem uma situação onde a gente tem que lembrar o conjunto de gastos via PAC, né, de investimentos do governo, vão começar a gerar frutos. Isso é uma coisa que eu acho que os economistas, especialmente de mercado, estão ignorando.
Economista André Perfeito, com relação às taxações impostas pelos Estados Unidos, é possível que alguns produtos deixem de ser taxados?
Não, já foi metade, né? Metade deixou de ser taxado, acho que mais ainda vai deixar de ser taxado. A questão dos Estados Unidos é o seguinte: o governo norte-americano tem rodado déficits em transação corrente durante muito tempo. Nem eles aguentam tanto déficit. Então, de tempos em tempos, vou resgatar aqui uma questão. Se um país tem déficit comercial, naturalmente a moeda dele fica mais fraca, por conta do déficit. Isso é verdade para todo mundo, menos para os Estados Unidos da América, onde existe uma demanda por dólar gigantesca. Então isso daí força que alguns presidentes americanos, de tempos em tempos, desvalorizem a moeda local. Isso aconteceu com o Nixon, aconteceu com o Ronald Reagan, era para ter acontecido com o Obama, mas sobrou para o Trump fazer esse trabalho. Então, assim, eu acho que ele está tentando desvalorizar o dólar, porque não é via tarifa que ele vai resolver o problema de transação corrente dos Estados Unidos.
Ouvimos o economista André Perfeito. Para a Rádio Agerte, Eduardo Aliães.